antes de se tentar o mundo, tentei seguir uma profissão na área do stand-up comedy, mas percebi que as pessoas não se riam propriamente comigo, riam-se de mim, então acabou por não correr muito bem. E o mais provável é que algumas das piadas que eu tento efetivamente fazer aqui não tenham piada nenhuma, mas há um sorriso alegre imenso e depois dá motivação para nós continuarmos a falar sobre o que gostamos de falar. A segunda é que nós gostamos mesmo muito do que fazemos, somos mesmo muito apaixonados pelo nosso trabalho. Então é provável que nos percamos um bocadinho e falamos, é verdade, prepara-te que isso vai acontecer. Falamos imenso tempo, muito, sobre o que é o Dream. E portanto, se estivermos a falar muito, vocês podem fazer um sinal tipo, e nós despachamos, ok, e partimos para... Já, tão cedo. Pronto, ok. Pronto, a terceira é que a Carolina hoje vai-me acompanhar para fazer a apresentação, mas ela não está muito habituada, ela veio comigo porque é extremamente bonita, mas é provável que também não diga nada de especial, mas dê-lhe conforto, porque eu gostava muito que ela continuasse a desenvolver estas características, ficar vermelha, és bonita, não? Já tinha dito isso antes. E portanto, é muito importante para ela. Passadas estas introduções simples, o meu nome é Diogo, e antes de mais quero agradecer-vos do fundo do coração pela oportunidade de partilhar convosco aquilo que eu amo fazer todos os dias, aquilo que nós amamos fazer todos os dias. Acredito e espero sinceramente que muitos de vocês também tenham esse amor e esse prazer naquilo que fazem. E acredito que também seria um prazer ouvir-vos falar. E por isso hoje é o meu privilégio, é o nosso privilégio de poder contar aquilo em que nós tanto acreditamos e tanto lutamos. A Dream nasceu num episódio menos positivo. Eu quando estava no meu ensino secundário tive um problema grave de saúde, tive tuberculose com derrame pleural. E fiquei cerca de um ano em isolamento, longe dos meus amigos, longe de contacto com qualquer pessoa no fundo, a não ser a minha mãe, que sempre arriscou e tomou conta de mim. Mãe é mãe e vai sempre ser. E isso foi um episódio muito marcante na minha vida e na vida da minha família. Eu decidi que, aconteça o que acontecer, o meu maior sonho profissional era fazer todos os dias alguma coisa que ajudasse crianças, famílias que tivessem passado por aquilo que eu senti na pele, que não é justo. E que emocionalmente não é justo para nenhum pai ter de ultrapassar. Então, o que aconteceu foi que eu entrei na faculdade com esse sonho e acabou por se tornar real. E aí o Dream nasceu, e isto é uma promessa que eu vos deixo de fundo do coração, com o único objetivo de ajudar crianças e famílias a ultrapassarem as fases provavelmente mais difíceis das suas vidas. A Dream tem três pilares, o sonho, a empresa e a academia, e eles integram-se de uma forma que, na minha opinião, é capaz, e agora é que eu vou perder metade do público que vai deixar de acreditar em mim, mas que eu acho, efetivamente, que é capaz de mudar o mundo. E vou tentar convencermos de que nós achamos que isso é possível e que temos um plano para fazer. A Dream acompanha crianças, qualquer tipo de doença, num ambiente hospitalar. Portanto, falo no Porto, em Braga e Aveiro, só com estudantes, em regime voluntariado. Okay? Esse acompanhamento hospitalar tem um objetivo, dos hospitais nos sinalizarem as crianças que estão ou em fases terminais, portanto, onde a doença efetivamente não tem mais solução, ou animicamente a família está a precisar mesmo de muita força e de muita energia porque não há mais para onde se agarrar, ou que socioeconomicamente a família não tem condições para terapias, para mais condições, é muitas vezes até sequer para dar comida aos próprios filhos quando as famílias têm efetivamente muitas complicações e a doença é muito desgastante em termos económicos, porque os pais deixam de poder trabalhar, e em medicamentos e todos esses tratamentos. Estes hospitais sinalizam-se as crianças e o Dream acompanha-as em ambiente domiciliário durante um período de 3 a 4 meses, duas vezes por semana. Este objetivo, este acompanhamento, mais uma vez feito só por estudantes, tem dois objetivos principais, eu diria. Um é emocionalmente cuidar dos cuidadores, portanto, cuidar dos pais. Imaginem só, espero que não seja o caso de ninguém aqui presente, mas imaginem só o que é uma mãe descobrir que o filho nasceu com paralisia cerebral e saber que durante 15, 20 anos, os anos que tiverem que ser, vai sempre alimentar aquela criança, vai sempre cuidar daquela criança, vai sempre dar-lhe banho, vai sempre tomar conta dela, vai levá-la de um lado para o outro e nunca vai ouvir um obrigado, nunca vai ouvir um amo-te, porque a criança não fala sequer. Imaginem o que é a força sobre-humana que esta pessoa, que este pai, tem de ter para todos os dias, que é se levantar da cama e saber que o dia vai ser exatamente igual, provavelmente nem sequer vai ter tempo para ir ao ginásio, não vai ter tempo para ir comer com os amigos, não vai ter tempo para ir se divertir e ir ao cinema, mas mesmo assim tem que ser uma pessoa feliz. E a sua missão no mundo é fazer a vida daquela criança feliz. A Dream sabe que para estas pessoas terem esta força, alguém tem que cuidar delas. E a Dream pretende tentar fazê-lo. E portanto, em todos os momentos em que acompanham estas crianças, estas famílias, tentamos cuidar emocionalmente dos cuidadores. E depois tem outro grande objetivo, que é pedagogicamente ajudar estas crianças, que muitas das vezes estão fora da escola e não podem estudar, a tentar recuperar um bocadinho o português, a matemática, as coisas que no fundo são muito importantes, também que a doença, se Deus quiser, se correr tudo bem, não destraga a vida daquela criança no longo prazo. E outras vezes é quando as crianças, por exemplo, têm autismo ou têm até paralisia cerebral e o Dream tem formações e tem ferramentas para conseguir ouvi-las, para conseguir comunicar com elas. Okay? Portanto, o nosso acompanhamento tem estes objetivos, mas tem um segredo. que vocês não podem contar a ninguém, porque senão as famílias e as crianças vão perder toda a magia. Nós tentamos agir como detetives e conhecer todos os gostos, tudo aquilo que possa fazer sorrir aquela criança e aquela família, para passados estes 3, 4 meses concretizar o seu sonho. Este sonho é efetivamente um sonho também experiencial, material. Pode ser dar um computador, pode ser ir à Disneyland Paris, pode ser conhecer o Cristiano Ronaldo, pode ser ter um carro para os pais, é verdade, mas nunca pode ser só experiencial ou material. Tem sempre que ter impacto na estrutura da família a longo prazo. Algo como terapias, algo como apoio psicológico, como apoio educacional, como empregar os pais, como dar formação para os pais poderem ser mais capacitados para ter emprego, como trabalhar currículos. Portanto, alguma coisa que ajude aqueles pais a terem um dia de sonho, aqueles pais, aquela criança, a ter um dia de sonho completamente diferente, um dia em que, no final, eles... Normalmente, um pai, quando descobre que o filho... Eu nunca passei por isso, mas já assisti a muitos casos destes. Quando um pai descobre que o filho tem cancro, ou nasceu com parasia, a primeira coisa que vem à cabeça é porque eu. Quer dizer, tantas crianças saudáveis, tenho tantos amigos meus com filhos que está tudo bem com eles, porque é que o meu tinha que nascer com esta doença? Porque é que o meu filho tinha que ter cancro? E a verdade é que nós tentamos, que, durante estes 3, 4 meses, criar alguma coisa que seja tão impactante na vida deles, que no final do sonho, depois de eles irem comer ao sítio onde, sei lá, almoçaram quando se conheceram, ou passarem as férias no sítio onde tiveram as primeiras férias de quando casaram, devolver tantas coisinhas tão especiais, que eles no final perguntem, porquê eu? Tantas crianças doentes, tantas crianças a precisar, porquê é que vocês estão a fazer tudo isto por mim? O que é que vocês me vão pedir? E nós não pedimos nada em troca, prometo, do fundo do coração que não. Não pelo menos às famílias e às crianças. E a verdade é que só queremos que estas... Sei lá, equilibrar um bocadinho a balança, não sei. Isto nem sequer é justo se dizer, porque façamos o que façamos, nunca vamos conseguir equilibrar esta balança. Mas esforçamos para que isso possa acontecer. A Dream tem efetivamente o sonho de, ao concretizar estes sonhos destas crianças, tornar a vida deles um bocadinho mais feliz. Mas não é só isto que a Dream faz. Para além da concretização de sonhos, nós somos um bocadinho loucos. Então vamos para a rua e fazemos campanhas urbanas, tentamos fazer sorrir as pessoas que não conhecemos de lado nenhum. Sei lá, vamos... No outro dia entregámos 8 mil multas de trânsito em que as pessoas chegavam ao carro e estavam chateadíssimas, tinham apanhado uma multa de trânsito, exatamente igual às multas de trânsito que existem. Só que no final, quando eles abriam a multa, tinham que ligar alguém que já não via há muito tempo a dizer: tenho saudades tuas, gosto de ti. Tinham que chegar a casa e dizer ao filho: eu amo-te. Portanto, tinham que fazer algumas missões que ainda são normais. Em boa verdade, se formos pensar na última vez que dissemos a alguém que gostamos, eu amo-te, se calhar vamos pensar que já não foi assim há tão pouco tempo quanto isso. E aí o Dream provoca para que as pessoas façam isso mais vezes. Além disso, faz palestras em escolas secundárias com o objetivo de motivar os estudantes do ensino secundário primeiro a entrarem na universidade e a quererem fazer parte disto, e depois a perceberem que não é nem o canudo, nem a folha de vencimentos que faz com que as pessoas possam ter impacto. Não é. Eu posso não ter um canudo, posso não ter uma folha de vencimento e posso chegar à beira do meu pai e dizer eu amo-te 2, 3, 4, 10 vezes e vou fazer com que ele um dia diga-me também amo-te, apesar de se calhar não estar habituado, porque na educação dele se calhar isso não foi uma coisa tão presente. E portanto, é possível mudar o mundo através destas pequenas coisas. E é isso que nós tentamos passar aos estudantes de ensino secundário.